Continuamos com informação, então, aqui no Manhã Novo Tempo. O Brasil já tem 13 casos confirmados de influenza aviária em 6 espécies de aves silvestres. Os casos foram registrados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na semana passada, o MAPA declarou estado de emergência azul sanitária em todo o território nacional em função de casos dessa gripe aviária detectados em aves silvestres. E muita gente tem se perguntado se essa doença pode oferecer riscos para os seres humanos. E se você tiver alguma dúvida, já pode ir mandando para cá, porque a gente convidou o infectologista Dr. Dorival Duarte, que também é diretor do Hospital Adventista de São Paulo. Ele vai tirar algumas dúvidas sobre gripe aviária. Por isso eu falei, tem alguma dúvida? Manda já para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que a gente pode responder aqui durante a nossa conversa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado. Uma satisfação muito grande estar com você e com os seus ouvintes nesta manhã.
Isso mesmo, eu sou o Patrícia, comigo está a Luciana Ferreira também, que é jornalista e também apresentadora do Manhã Novo Tempo.
Bom dia, doutor Dorival.
Bom dia, Luciana. Prazer falar com você.
Igualmente.
Doutor, vamos então para a primeira dúvida que a gente tem aqui. A gente quer entender esse problema desde o início. Então explica para a gente o que é a gripe aviária, também como ela é transmitida e como ela tem se espalhado pelo mundo, doutor.
Bem, Patrícia, talvez valha a pena a gente só mencionar brevemente para que os seus ouvintes possam entender. Em realidade, a gente tem o vírus influenza.
Uhum.
Né? E a gente tem 3 tipos de vírus influenza, 3 tipos diferentes. Um chamado influenza A, o outro chamado influenza B e o outro influenza C. O influenza A é o vírus que mais traz problemas, porque é o vírus que tem o potencial de circular livremente, especialmente em aves silvestres, especialmente aves aquáticas. O vírus da influenza tipo B é um vírus que ele não traz maiores problemas em relação à pandemia, né? O influenza A, sim, é um vírus produtor de pandemia. E sucede que o vírus influenza A é um vírus que, ou todos os influenza, mas especialmente no caso do influenza A, ele tem uma série de estruturas na superfície do vírus, e são 2 tipos de estruturas antigênicas que vão caracterizar aquele tipo de vírus. Então, a gente tem um tipo de estrutura antigênica chamada hemaglutinina, é uma proteína na superfície do vírus. E um outro tipo de estrutura antigênica chamada de neuraminidase. Então, o vírus influenza A, ele tem 16 tipos diferentes de hemaglutininas na superfície dele e 9 tipos diferentes de neuraminidase. Então, dependendo da combinação dessas hemaglutininas e das neuraminidases, nós vamos ter diferentes tipos de vírus influenza A. Né? Por exemplo, nós temos o influenza A H1N1, temos o H3N2 e temos também o vírus, que é o vírus do momento, né? Que é o vírus influenza H5. Então, esses vírus, eles têm o potencial de se multiplicarem em aves silvestres, nas quais normalmente não causam muitos problemas, mas em algumas ocasiões, por algumas mutações nesses vírus, eles acabam despertando uma capacidade de produzir uma doença mais intensa nas aves. E pelo contato que o homem pode ter com as aves, é possível o homem, então, adquirir este vírus e ele infectar o ser humano. Né? Vale mencionar que essa aquisição da infecção pelo vírus influenza, vamos colocar agora o caso do momento, o H5N1, é possível a transmissão, mas essa transmissão ela não é tão eficaz entre os seres humanos. E o homem acaba adquirindo a infecção primariamente por um contato direto, mais prolongado, especialmente com as aves, né? E no caso da infecção no ser humano, das aves domésticas, como as galinhas, por exemplo, que são criadas para abate em grande quantidade nos locais onde se criam estas aves para consumo humano. Então, o contato e a exposição frequente e prolongada permite que o homem possa se infectar. O homem se infectando, ele vai desenvolver doença, né? Essa doença pode ser uma doença mais simples, mais leve, ou pode ser uma doença severa, né? E vale mencionar que o tipo de influenza aviária, o H5N1, por exemplo, ou os vírus de influenza aviária como o H7, por exemplo, H7N9, eles se caracterizam também por produzir doença no tubo digestivo, mais que influenza normal do ser humano, né? Na gripe normal, a gente pode ter diarreia, mas na gripe aviária, a afecção do tubo digestivo é mais intensa, então a gente tem a diarreia com mais frequência, ademais dos sintomas do trato respiratório, que podem ser sintomas leves ou podem ser sintomas graves, levando à pneumonia e levando ao óbito.
Eu só tenho uma dúvida, doutor, se é grande essa chance de transmissão para o ser humano ou se é pequena.
O ser humano, quando adquire a infecção através do contato com as aves, a transmissibilidade interhumana, ou seja, entre seres humanos, ela é pequena, ela é pobre. Mas a gente tem sempre que manter em mente que mutações deste tipo de vírus, o H5, infectando o ser humano, pode propiciar que esse vírus no ser humano sofra um reordenamento genético e ele acabe gerando um outro vírus com uma diferença antigênica que não é reconhecida por anticorpos do ser humano que foi vacinado para o vírus da influenza ou que teve o vírus da gripe. E isso, então, propicia que haja uma facilidade de transmissão entre os seres humanos e daí o potencial. A gente nunca afasta o potencial de uma nova pandemia quando existe esta combinação dos vírus de origem aviária, fazendo esse reordenamento genético com o vírus influenza do ser humano. Então, pode surgir um novo vírus com um potencial pandêmico, como foi em 2009 com o H1N1, né, que surgiu lá no México, e o H1N1 que surgiu, a cepa original era uma cepa originária de porcos, porque os porcos também podem se infectar por vírus influenza A, né? E aí, quando existe um reordenamento genético, esse reordenamento genético pode dar origem a um novo vírus influenza para o qual a população em geral não tenha anticorpos. E isso é o que acaba levando a epidemias e especialmente levando a pandemias.
Certo. Excelente. Agora, doutor Dorival, quando a gente fala dessa possível transmissão do animal ali para o ser humano através do contato, a gente está falando também que é possível pegar essa gripe comendo a carne do frango ou os ovos, por exemplo?
Não é nesse sentido, porque a transmissão se dá pelo contato direto com as aves vivas ou com as aves mortas que são manipuladas, né? Agora, não existe risco para a aquisição da infecção por ingerir a carne cozida ou assada desses animais ou ingerir os ovos como eles são preparados em omeletes, fritos, cozidos. Não existe esse risco. Contudo, vale mencionar que existem vários casos registrados da transmissão através da ingesta de sangue desses animais. Os senhores sabem que, às vezes, as pessoas costumam comer o sangue dos animais e das aves, né? Então, a ingesta do sangue das aves, especialmente a ingesta do sangue in natura, naturalmente leva um risco da aquisição da infecção pelo influenza aviária, pelo H5N1.
Uhum. É, o Brasil tem uma grande preocupação com essa transmissão para aves domésticas, porque o Brasil é um grande produtor, criador e vende uma quantidade muito grande de carne de aves para vários países. Então essa seria uma grande preocupação da questão econômica mesmo, da economia do Brasil. É, doutor, já que o senhor falou aí de algumas formas, do sangue inclusive, né, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter, as pessoas que criam aves, quem sabe que estão próximas dessas regiões onde já foram registrados casos em aves silvestres, que cuidados elas têm que ter com as aves e elas também, elas mesmas?
Em realidade, afortunadamente, não existe caso, até esse momento aqui no Brasil, de compromisso ou de infecção nas aves aí das granjas, não é? É difícil para o rancheiro, né, o granjeiro normal, que tem lá a sua granja de aves, é difícil ele identificar precocemente a infecção nas suas aves, porque quando um vírus desse começa a afetar as aves das granjas, existe mortandade das aves. E aí, pois, se dispara um alerta, mas aí, pois, é como se o leite já estivesse sido derramado, né? Por esse motivo é que a Organização Mundial da Saúde e os órgãos responsáveis pela vigilância sanitária entre os animais, acaba fazendo a detecção precoce através do monitoreio das aves que acabam morrendo por diferentes situações. Por exemplo, esses casos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, né? Os cisnes foram encontrados mortos de forma inaparente e foram ver, pois esses vírus tinham H5N1. Então, é difícil para o produtor ele identificar isso, mas uma vez que a infecção acometa aquela região, aquela granja, isso leva à decretação do extermínio de todas aquelas aves e a quarentena daquele local para evitar que este vírus se espalhe para outras aves de consumo humano, como são os frangos e as galinhas, né? Então, é muito difícil para o granjeiro em si, ele identificar isso por si só. Isso é uma identificação que é primariamente feita pela vigilância sanitária, envolvendo então as suas secretarias que buscam a investigação destes vírus. E vale mencionar que a identificação do vírus não é uma coisa simples. É uma identificação que precisa ser feita em laboratório, com técnicas de biologia molecular apuradas, para se definir se realmente aquela ave morreu por um influenza e que tipo de influenza foi.
Uhum. Doutor, tem alguns sintomas assim que o senhor poderia falar pra gente nas aves?
Olha, é difícil de falar nas aves, né? Porque as aves, elas não falam, mas elas
é verdade.
O achado de aves mortas de forma inexplicável, isso acaba sendo praticamente um indicador de que algo diferente está passando. Vou usar uma ilustração que não é exatamente para o mesmo vírus, mas para o vírus da febre amarela, por exemplo. O achado de macacos silvestres mortos por causa inaparente deve levar à suspeita da circulação do vírus da febre amarela naqueles macacos. E isso, então, o que significa? Significa um risco para o ser humano que adentra as florestas e pode ser picado pelo mosquito transmissor da febre amarela que está circulando entre os macacos. Então, o encontro dos macacos mortos é um fator que alerta para a possibilidade da circulação naquela região do vírus da febre amarela, né? Da febre amarela silvestre, né? E isso é um monitoreio para o risco da infecção da febre amarela nos seres humanos também. E algo aproximadamente similar, não tão na mesma proporção, ocorre também para o encontro de aves mortas, aves silvestres mortas, em uma quantidade além do esperado e de forma não explicável. Então, isso alerta, acende um alerta para a possibilidade de estar havendo a ocorrência de influenza aviária nesse tipo de contexto.
Uhum. É importante lembrar que os casos em humanos não são tão comuns assim, viu? Até essa doença foi erradicada há uns anos atrás, retornou há pouco tempo, mas casos bem específicos, assim, na Índia, se eu não me engano, um caso foi registrado. Doutor, o Brasil trabalha mesmo assim com algum tipo de vacina para humanos?
Nós estamos à espera de que vá ocorrer uma outra pandemia de outro vírus, né? Uhum. E sempre um vírus que fica na mira é o vírus influenza, é o influenza A, porque influenza B e influenza C não produz pandemia, né? Porque o influenza A é esse vírus no qual pode haver esse desordenamento genético tão grande que circula entre as aves e animais e que pode pular a barreira das espécies e alcançar o ser humano. Então, sim, existe preocupação. Hoje em dia, a possibilidade do desenvolvimento de uma vacina é uma possibilidade de uma coisa que ocorra com uma relativa rapidez, mas, afortunadamente, pela transmissibilidade muito pobre do influenza aviário de homem para homem, né? Essa é uma preocupação que existe, mas a gente ainda não tem uma vacina agora para vacinar todo mundo caso haja um salto da influenza aviária para o ser humano e com uma transmissibilidade intensa entre seres humanos. Mas a OMS está alerta para isso, os laboratórios de virologia estão alertas para isso, com a possibilidade do desenvolvimento de vacinas para esta nova variante, né? Assim como a gente tem vacina todo ano para o vírus da influenza. E é uma vacina diferente, a vacina deste ano foi diferente da vacina do ano passado e foi diferente da vacina do ano antepassado. Então, existe sim possibilidade de desenvolvimento rápido de uma vacina.
Lu, você tem uma pergunta?
Tenho sim, doutor Dorival. Tá chegando algumas perguntas aqui, alguns ouvintes que acabam ficando um pouco preocupados, né? Tem um ouvinte aqui que falou que encontrou um passarinho morto no quintal, era um pardal. Ele falou que tem duas cachorras no quintal e aí ele pegou a ave sem contato direto, protegendo as narinas. Aparentemente, tem alguma lesão no corpo da ave, né? Não sabe se necessariamente pode ser isso, mas ele quer saber se há algum risco. Por exemplo, se pega alguma ave dessa contaminada, tem algum risco desse contato com a pele, com os outros animais?
O grande reservório nesse momento aqui são as aves aquáticas, né? O pardal, por si, não é uma ave aquática. Uhum. Né? Mas, de qualquer forma, qualquer contato do ser humano com animais mortos de causa inexplicáveis, você tem que procurar ser um contato, entre aspas, o mais indireto possível, né? Porque pode transmitir uma doença, né? Por exemplo, alguém achou um rato morto lá no quintal da casa. Tomar cuidado ao manusear esse rato, porque ele pode transmitir por uma leptospirose, por exemplo, né? Essa chance agora por encontrar o pardal morto é extremamente remota. Mas se tivesse 2, 3 pardais mortos de causa inaparente ali no quintal dela, pois aí seria realmente um caso de preocupação.
Muito bem, nós conversamos com o doutor Dorival Duarte, que é infectologista, porque o Brasil já tem 13 casos confirmados de influenza aviária em 6 espécies de aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tiramos algumas dúvidas aqui com o doutor Dorival Duarte, lembrando para você que esses casos de gripe aviária foram registrados, a gente reforça, somente em aves silvestres até o momento. Obrigada, doutor Dorival, por passar por aqui e tirar as nossas dúvidas.
O prazer é todo nosso, Patrícia. Estamos às ordens para servir você e a teus ouvintes, a quem eu desejo um bom dia.
Bom dia.